Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Este é o programa de número 9. Vamos aos destaques do dia. Plano de saneamento entra na fase final. Conselhos municipais, você sabe para que servem? Deputados aprovam criação de procuradores municipais. Creche do Nova Poá é reinaugurada hoje. E mais, prestação de serviços para você. Ok, então estamos aqui hoje ao vivo nos estúdios da Nova FM. E eu estou aqui com o nosso repórter Arthur Stabile. Olá, Arthur, tudo bem?
Tudo bem, doutor Marcos.
Arthur, hoje estamos tendo aqui no Jardim Nova Poá inauguração de uma creche, isso mesmo?
Exatamente, a creche tem capacidade para 120 crianças. Nós estamos aqui ao vivo com o prefeito Santinha. Qual a importância dessa Nova Poá? Hoje nós cabemos dizer que as crianças precisam lá, antes da Secretaria da Educação, as crianças vão evacuar lá para o São José, mas hoje elas retornam um link. Todas as salas têm um banheiro. Quais são as próximas melhorias de vistas aqui para o Nova Poá antes do final da sua gestão? Veja, nós temos uma melhoria aqui na parte, queremos preparar totalmente iluminada, o acesso à academia. Temos aqui o posto de saúde, né, que é 14, agora nós estaremos aí inaugurando o posto de saúde, né, que vai receber, o posto vai ter raio-x, mamógrafo, ultrassom. Isso dá uma qualidade tamanha na questão de saúde aqui. Estamos elaborando, nós temos um projeto aqui, né, com quadra poliesportiva aqui também dentro dessa estrutura, e estamos elaborando um projeto importante para o bairro aqui da Nova Poá, que é a estrutura campo, né? Nós vamos comprar um campo aqui com toda uma infraestrutura baseada no campo que está sendo construído hoje lá em Camobiana, o Água TV. Nós já vamos deixar o projeto pronto, tudo organizado para que a Nova Poá seja contemplada com esse projeto. É um projeto que faz a ligação do parque com a estrutura do campo. Então, é um projeto muito interessante.
Doutor, o prefeito está aberto para a pergunta.
Tá certo. Prefeito, aqui é o Delcimar nos estúdios da Nova FM, tudo bem? Prefeito, é o seguinte, o senhor comentou aí da inauguração do posto de saúde. Ocorre que os moradores gostariam de saber por que que demorou tanto, porque as pessoas passavam em frente ao posto de saúde, já viam praticamente o prédio pronto, mas até então a prefeitura ainda não tinha entregue. O que que levou a essa demora, prefeito?
Esse equipamento, né, trouxeram uma certa eficiência
de alguma estrutura, né, no caso do Raio X, criar uma parede específica à base do susto, né, por causa do, da questão do Raio X. Enfim, ter essa política histórica, a compra também do equipamento. Isso atrasou um pouco, mas isso se paga prejuízo aí para a comunidade da Nova Mata, porque vai receber um posto mais completo, com estrutura moderna, com equipamento moderno, né, de primeiro mundo, né, o Raio X digital. E esse posto, além de receber os pacientes da Nova Mata, ele vai receber os pacientes do próprio posto de saúde, que tem a necessidade de um Raio X, um período de Raio X, ultrassom e mamógrafo.
Certo, prefeito. Então, só para confirmar, quando que vai ser entregue?
O posto de saúde da Nova Poata será entregue dia 14, próximo, agora de abril, independente do raio-x ou não estar ligado, porque ainda depende da questão da bandeirante. Nós precisamos que a bandeirante faça uma ligação lá, né, crie uma estrutura de suporte maior de energia, porque o raio-x ele necessita de um suporte maior de energia, e nós estamos trabalhando bastante, cobrando bastante a bandeirante para que eles possam utilizar esse serviço. Independente de ligado ou não o raio-x, o posto de saúde será entregue à comunidade da Nova Poá no próximo dia 14 de abril.
Tá certo, prefeito. Eu agradeço pela sua participação aqui hoje no programa Política 360 Graus.
Um abraço grande. Obrigado pela oportunidade.
Ok. Ok, estamos agora nos estúdios da Nova FM ao vivo. Hoje vamos falar um pouco sobre os conselhos municipais, um órgão importante de fiscalização, de gestão do poder público. E para falar um pouco sobre a importância desse órgão, nós convidamos o Geraldo Garipo, que ele é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Olá, Geraldo, tudo bem? Geraldo, em primeiro lugar, explique para os nossos ouvintes e os nossos internautas para que servem os conselhos municipais.
É legal recapitular um pouco a história dos conselhos, os movimentos populares no Brasil, no final dos anos 70, eles fizeram uma grande pressão para a redemocracia no país. E nesse processo de redemocratização, nós conseguimos, através da Constituição de 88, a Constituição do Cidadão, implantar esse instrumento que são os conselhos, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, como na esfera nacional. Esses conselhos, com alguns papéis diversos, mas quase todos eles atuam na fiscalização dos recursos públicos, na fiscalização das políticas públicas, atuam como órgãos propositivos de política pública, de monitoramento das políticas públicas, e até de gestão de recursos. Quando tem fundos municipais, fundos estaduais, esses conselhos são deliberativos sobre esses recursos. Então é um órgão que tem vários papéis e que contribui aí para aprimoramento das políticas públicas e da democracia no país.
Certo. Geraldo, aqui em Poá, quais os principais conselhos que estão em atuação?
Eu não sei te dizer quantos conselhos nós temos na cidade. Nós temos vários conselhos ligados a várias políticas públicas. Conselho de esporte, conselho de alimentação escolar, conselho de segurança alimentar, conselho de educação, saúde. Eu, particularmente, hoje atuo junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. E entendo que todos os conselhos são fundamentais, né, cada um dentro da sua política, para poder aprimorarmos a democracia e termos um controle efetivo, um controle a mais, um controle social sobre a política pública, sobre os poderes executivos.
E como fazer para participar de um conselho? Existe uma eleição? Como é que funciona?
Então, os conselhos municipais têm legislação própria que regulamenta a constituição dos conselhos. Essa legislação, ela acaba definindo como ele vai ser composto. De uma forma geral, Os conselhos são compostos de forma paritária. Metade dos representantes são do poder público, e, portanto, o chefe do executivo que indica seus membros. E a outra metade é composto por representantes da sociedade civil. Essa representação da sociedade civil normalmente já está prevista em lei. Às vezes ele estabelece lá um representante do OAB, um representante de entidades ligadas à cultura, um representante ligado a entidades assistenciais. E, de uma forma geral, num dado momento, quando acaba o mandato de um conselho, se promove uma assembleia e as instituições interessadas indicam seus representantes para compor um novo mandato. Então, quem quer participar de um conselho, a minha orientação é que participe das reuniões, que têm que ser abertas. As reuniões dos conselhos não podem ser fechadas, são abertas a qualquer cidadão. E acompanhe o processo eleitoral, participe ativamente de alguma instituição da cidade, para que essa instituição possa indicá-lo como membro desse conselho.
Então, só para que a gente possa entender, qualquer pessoa pode participar de uma reunião de algum conselho municipal, porém, para ter direito à voz, ter direito a voto, digamos assim, no conselho é preciso estar sendo representado por alguma instituição, entidade aqui da cidade, é isso?
É isso mesmo. De uma forma geral, de forma genérica, é isso. Para você compor o conselho, você tem que estar vinculado a alguma instituição que tenha cadeira, tem assento no conselho. Mas as reuniões têm que ser abertas. Eu diria para você que direito a voto ele não tem, mas direito a voz, todo cidadão tem que ser garantido direito a voz nas reuniões. Alguns conselhos prevêem a participação também do usuário, ele não precisa estar ligado a nenhuma instituição, a saúde é assim, então o usuário da saúde pode pleitear o direito de participar, mesmo não estando ligado a nenhuma instituição. Então, cada conselho tem uma composição, mas minha sugestão é que o ouvinte que esteja interessado em participar de política pública, acompanhar a política pública, alguma temática que lhe interesse, é participar da reunião do conselho. A cidade tem a Casa dos Conselhos, que é o Francisco Rodrigues Alves, eu não sei exatamente o número, mas nessa casa, boa parte das reuniões dos conselhos municipais acontecem lá, e ele pode ir lá procurar as agendas, pedir as agendas das reuniões e participar.
Entendi. E, por exemplo, em relação ainda ao período de gestão, em média, assim, dos conselhos, quanto tempo é? Um ano, dois anos?
Normalmente a composição dos conselhos, o mandato dos conselhos é de 2 anos, podendo ser reeleito, ser reconduzido. Normalmente são 2 anos e isso garante, né? A ideia dos conselhos é que as eleições não coincidam com as eleições municipais, até para que de uma gestão para outra você possa dar alguma continuidade em um determinado debate, para que não se perca um determinado debate com a troca do chefe do executivo.
E também o conselho ele tem direito a ter acesso a dados do orçamento municipal, de determinada pasta, por exemplo, como você mencionou, o Conselho de Saúde, ele tem direito a fiscalizar aí o orçamento da saúde?
Os conselhos atuam como propositivo, fiscalizador, nem todo prefeito recebe de braços abertos um conselho municipal. Ele banca a existência, ele garante a existência, porque se ele não garante a existência, ele deixa de receber recursos estaduais e federais. Ele também tem que ter, muitos conselhos precisam dar pareceres favoráveis a determinadas políticas para que os recursos continuem vindo para o município. E nessa medida, esses conselhos acabam cobrando informações, dados, para que possam emitir os relatórios e os pareceres. Então, quanto mais subsidiado o conselho for, melhor a chance da gente ter as contas aprovadas e o município continuar recebendo recursos externos para tocar política de educação, de saúde, políticas diversas. Então, quanto mais o gestor, quanto mais o chefe do executivo tem clareza da importância do conselho e mais subsídios ele dá para ele, maior são as chances do município receber recursos e ter políticas mais aprimoradas dentro do município. Alguns prefeitos têm dificuldade nesse entendimento e os conselhos estão todo meio para acionar o Ministério Público. Né? Nós, do Conselho da Criança e Adolescente, acionamos várias vezes o Ministério Público por questões diversas, desde falta de vaga no creche até falta de informações sobre orçamento. Na medida que os gestores vão entendendo a importância dos conselhos, eles vão dando devolutiva e os conselhos vão atuando melhor, vão conseguindo fazer melhor a sua ação.
Tá certo. Então tá aí. Para você que tem interesse em participar do Conselho Municipal aqui na cidade, como o próprio Geraldo Garipo nos disse, acho que o caminho melhor, né, Geraldo, é procurar a Casa dos Conselhos, que fica na rua Francisco Rodrigues Alves, né, bem ali pertinho, passando o viaduto, já tem lá a placa Casa dos Conselhos, então a pessoa pode ir lá procurar, ou então procura pela própria prefeitura, que ela vai informar o número do telefone, tudo certinho. Ok, obrigado, Geraldo, pela sua participação aqui no Política 360 Graus. Política 360 graus. Então, o telefone para você que quer participar, conhecer mais sobre os conselhos municipais aqui em Poá, é o 4639-8069. 4639-8069. Plano Municipal de Saneamento está na fase final de discussões. Na semana passada, o Política 360 Graus apresentou a discussão sobre o Plano Municipal de Saneamento, que vai estabelecer novas diretrizes para o gerenciamento da água, esgoto e resíduos sólidos em Poá. Hoje, o representante da empresa contratada pela Prefeitura para elaborar o plano, Carlos Bachiega, explica a importância deste documento para o futuro da cidade, como ele está sendo preparado e para que serve.
Alberto Bachiega, representante da empresa Métodos Consultoria e Projeto, que está encaminhando a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade de Poá. Carlos, eu gostaria que você explicasse em que estágio está a construção do Plano Municipal, quais são as etapas que já foram cumpridas, o que será cumprido daqui para frente.
Nós já realizamos, dentro da programação prevista, todo o trabalho de construção de um diagnóstico situacional sobre os problemas do saneamento básico em Poá, através de uma atividade que a gente chama de planejamento estratégico. Nós estamos encerrando hoje as atividades de explanação e de aprofundamento de cada um dos setores que estão envolvidos. Nós já vimos água, já vimos esgoto, já vimos resíduo e vamos estar vendo agora a drenagem urbana. Dessa maneira a gente encerra esse ciclo e o próximo já é o da definição e construção do plano em si, mais especificamente de detalhamento de quais as propostas e quais as diretrizes e metas que a população, o grupo que está construindo o plano, pretende incluir no Plano Municipal de Saneamento de Poá.
Para a população, de modo geral, entender, para ficar claro, né, para o cidadão, o que é esse plano, né? O que interfere no dia a dia da população, as mudanças que esse plano pode trazer?
Tá. Basicamente, o plano consiste no seguinte: você faz uma análise das condições desses serviços, serviço de abastecimento de água, serviço de recolhimento de esgoto, de coleta de resíduo, de lixo doméstico, questão de drenagem de águas de chuva, problemas de enchente. Frente a isso, você propõe, então, ações, diretrizes e metas para melhorar a qualidade desse serviço, né? No caso específico de Poá, por exemplo, nós temos água e esgoto administrado pela Sabesp, através de um contrato de concessão que foi feito há 30 anos atrás e que agora vai ser revisto. Então, é importante que nesse plano conste em que condições que a comunidade de Poá pretende que esse contrato de concessão com a Sabesp seja renovado. O mesmo raciocínio é para a questão dos resíduos sólidos, da coleta de lixo, né? Quer dizer, é preciso e é necessário que se aprimore, que se melhore os contratos que existem hoje de terceirização desse serviço com empresas privadas, para que o serviço seja de melhor qualidade para a população.
E está havendo audiências públicas toda semana a construção do plano? Como que é isso?
A nossa agenda de trabalho é quinzenal. Nós fazemos duas reuniões a cada 15 dias, uma na quarta e outra na quinta-feira, aqui na Escola Municipal Padre Eustáquio. As reuniões são públicas, na realidade já são audiências públicas, vamos dizer assim. Qualquer pessoa pode vir participar e fazer a sua contribuição, né? Nós estamos com um grupo de 25 a 30 pessoas, mais ou menos, que está já desde o começo participando quinzenalmente dessas reuniões e dando a sua contribuição enquanto cidadão.
Qual a previsão para entrega do plano?
Nós estamos trabalhando com o mês de junho para a entrega final do plano, né? É importante entender que esse plano ele faz parte de uma lei municipal que deve ser analisada e aprovada pela Câmara de Vereadores de Poá. Essa lei contém as diretrizes gerais da política de saneamento básico para Poá e como um anexo integrante dessa lei vai estar o plano, que é um documento mais técnico. É importante salientar que, por exemplo, a renovação de um contrato de concessão com a Sabesp implica que o município tenha esse plano, porque é esse plano que a Sabesp vai ter que seguir nos seus próximos 30 anos, vamos dizer assim, se for renovada a concessão de ação aqui no município.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Baxega explica que a renovação de um contrato com a Sabesp e com a empresa coletora de lixo no município, por exemplo, implica em ter o plano pronto para direcionar as metas e os objetivos a serem observados pelas respectivas empresas. O plano municipal de saneamento tem validade de até 20 anos, mas precisa ser revisado a cada 5 anos. Ele faz parte de uma lei municipal que será discutida e apreciada pelos vereadores e conterá um anexo técnico com as especificações de cada área.
São com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Câmara aprova primeiro turno da PEC do Procurador Municipal. O plenário aprovou na semana passada, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição 153/03 do deputado licenciado Maurício Rendes, do PT de Pernambuco, que permite aos municípios organizarem a carreira de Procurador Público Municipal. A matéria contou com 396 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção, e ainda precisa ser votado em segundo turno na Câmara. Segundo o autor, a criação da carreira de procurador municipal permitirá aos municípios a melhoria do controle preventivo, com pareceres jurídicos melhor elaborados e a representação judicial mais eficiente. Atualmente, a Constituição permite apenas aos Estados, ao Distrito Federal e à União manterem a carreira de procurador. O texto constitucional especifica que o ingresso nela depende de concurso público de provas e títulos. Aos procuradores, cabe representar judicialmente a respectiva unidade federada e realizar a consulta jurídica necessária. A matéria poderá ser votada em segundo turno após o prazo de 5 sessões do plenário.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Maiores de 60 anos podem pedir isenção do IPTU até agosto. Atenção! pessoas com idade superior a 60 anos, que tenham imóveis próprios em Poá, podem pedir a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, na Prefeitura. Para isso, é necessário procurar o Departamento de Tributos Imobiliários e fazer a solicitação. Os técnicos do departamento vão avaliar, por exemplo, o tamanho do terreno e se a pessoa é proprietária de um único imóvel e que nele resida. Se o pedido for deferido, ele passará a vigorar no ano seguinte, ou seja, a isenção será para 2013. Em relação à taxa de coleta de lixo, ela continuará sendo cobrada. Para aqueles que já estão isentos do IPTU, o Departamento de Tributos Imobiliários informou que no próximo exercício serão convocados para o recadastramento sobre a citada isenção. A solicitação deve ser feita no período de segunda a sexta-feira, das 9 às 14h30. O departamento fica no Paço Municipal, na Avenida Brasil 198, no centro de Poá.
Com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br.